para a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Dora Maria da Costa. Magistrado de carreira, Sérgio Torres já atuou no TST como desembargador convocado e, recentemente, foi eleito presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Se aprovado na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, tem ainda a votação no plenário da Casa.
Justiça Federal determina que a União formule plano para tornar acessíveis todos os sites da administração federal.
A decisão atendeu a pedido do MPF. Vanessa Pereira.
O aperfeiçoamento dos sites da administração pública federal é apenas um dos pedidos da ação, que busca garantir a autonomia de pessoas com deficiência no uso de plataformas digitais públicas e privadas. Ao final do processo, o MPF pretende que a Justiça Federal determine à União a regulamentação do artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão, que torna obrigatória a acessibilidade digital.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova transferência automática de pensão alimentícia.
Chanceler Mauro Vieira será convidado a explicar alerta sobre intervenção militar no Brasil pelos Estados Unidos.
Crédito de 15 bilhões para exportadores vai à sanção após aprovação do Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Quem depende de pensão alimentícia poderá ter mais segurança para receber o benefício em dia. O Senado aprovou um projeto que cria a transferência automática dos valores, o que pode reduzir atrasos e facilitar o pagamento.
Para isso, o beneficiário deverá pedir à Justiça que determine o repasse mensal com a transferência automática do valor da conta do devedor para a conta de quem tem direito à pensão, na data fixada pelo juiz. A proposta, conhecida como Pix Pensão, segue agora para a sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
O projeto, que teve origem na Câmara dos Deputados, visa garantir a pontualidade dos pagamentos e oferecer mais segurança jurídica às famílias envolvidas. A relatora da proposta, a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, ressaltou a importância da aprovação.
Enfrenta problema recorrente nas execuções de alimentos. A necessidade de sucessivas provocações judiciais diante de inadimplementos mensais. Trata-se de solução simples, objetiva e compatível com a natureza urgente da obrigação alimentar.
Uma das formas de garantir que os repasses ocorram na prática é a possibilidade de indisponibilização automática dos ativos financeiros do devedor, se ele não possuir saldo bancário suficiente para o pagamento. Para evitar abusos ou erros, o projeto também prevê que esse procedimento deve seguir as regras do Código de Processo Civil, que asseguram um controle por parte do juiz, a intimação do devedor e a correção ou cancelamento de bloqueios excessivos. A operacionalização do processo de transferências será gerida por sistema eletrônico sob responsabilidade do Banco Central.
E a senadora Roberta Ascioli, do Republicanos de Roraima, apresentou um projeto que torna mais flexível a concessão do benefício da prestação continuada, o BPC. A proposta evita a perda automática do benefício quando houver pequeno aumento na renda familiar ou o ingresso de um integrante no mercado de trabalho.
O texto também prevê um período de transição de até 12 meses. Segundo a senadora, a medida permite que os beneficiários melhorem de vida sem o risco imediato de perder o auxílio. O projeto será analisado pelas comissões do Senado.
O projeto garante que o ingresso no mercado de trabalho não resulte na perda automática do benefício. Além disso, prevê um período de transição com reavaliação social para que essa mudança ocorra de forma gradual e segura, oferecendo mais segurança às famílias nesse momento de conquista e de reorganização de vida.
Já o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu o endurecimento estabelecimento de regras para as apostas online e cobrou a votação de projetos que restringem a publicidade das bets. O parlamentar alertou que o avanço desse mercado tem impactos na saúde mental, compromete a renda das famílias e aumenta os gastos públicos com saúde.
Segundo Cleitinho, os prejuízos causados pelas apostas exigem uma ação conjunta do Congresso e do governo federal, acima de diferenças partidárias.
Se literalmente agora é uma época de Copa do Mundo, que a gente está vendo aqui 35% de aumento na questão dos jogos, é momento agora da gente refletir. Hoje, infelizmente, o Brasil é o Brasil das bets. Então, espero que todos os senadores da República, como eu aqui, possam combater de uma vez por todas essa porcaria de jogo online.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que cria categorias diferentes para os casos de desaparecimento de pessoas no Brasil.
O objetivo da proposta é aprimorar as investigações e as buscas de acordo com cada situação. Repórter Patrícia Oliveira.
A proposta classifica os casos de pessoas desaparecidas em três categorias. O desaparecimento voluntário é quando um adulto decide romper contato com familiares por vontade própria. O involuntário inclui situações como acidentes, desastres, problemas de saúde mental e o sumiço de crianças e adolescentes. Já o desaparecimento forçado envolve casos relacionados à violência, coação, sequestro ou abuso de poder. Atualmente, a legislação adota uma definição única para todos os casos. Para a relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a mudança pode contribuir na atuação das autoridades pela busca, identificação e localização dos desaparecidos.
Os dados mais recentes demonstram que o desaparecimento de pessoas permanece como desafio grave e crescente para o poder público.
Em 2025, foram registrados mais de 85 mil desaparecimentos no Brasil, cerca de um caso a cada 6 minutos. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Direitos Humanos também aprovou um projeto que endurece a punição para agressões praticadas contra mulheres por razões de gênero. A proposta transforma esse tipo de violência em crime autônomo, que hoje é tratado apenas como agravante da lesão corporal, e também aumenta as penas nos casos mais graves. O texto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
E o plenário aprovou o projeto que torna obrigatória a divulgação do Ligue 180, canal nacional de denúncia e orientação para mulheres em situação de violência. A proposta determina que o serviço seja divulgado em meios de comunicação e em locais públicos e privados de grande circulação para ampliar o acesso às denúncias e às informações sobre a rede de proteção. O texto segue para a sanção presidencial.
O chanceler Mauro Vieira será convidado para esclarecer no Senado as recentes afirmações apontando risco de intervenção militar norte-americana no Brasil. O convite foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores.
O risco teria sido apontado a partir da classificação como terroristas de facções do crime organizado que atuam em nosso país. Repórter César Mendes.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o convite para que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esclareça aos senadores declarações recentes dadas por ele de que a classificação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da capital como organizações terroristas pelos Estados Unidos traria o risco de uma eventual atuação de forças militares norte-americanas no Brasil. Autor do convite, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, quer que Mauro Vieira explique melhor de onde tirou os dados que o levaram a fazer essa afirmação, que, na opinião de Mourão, tem uma certa gravidade.
Apesar dos Estados Unidos recentemente vinha exercendo de forma unilateral o seu poder militar, tanto no caso recente aí da captura do então presidente da Venezuela, o ditador Maduro, como também no ataque feito ao Irã, apesar disso ser um conflito que se arrasta há 46, 47 anos entre esses dois países, não é? Mas me chama atenção face à relação que nós temos com os Estados Unidos da América, inclusive na área militar, não é? Onde combatemos juntos na Segunda Guerra Mundial, e ver por parte de uma autoridade como o ministro Mauro Vieira uma afirmação nessa natureza. Então eu gostaria de ouvir isso aqui do ministro.
A declaração de Mauro Vieira foi dada no dia 1º de julho em resposta oficial do Itamaraty a questionamentos feitos pela Câmara dos Deputados. O comparecimento do ministro em reunião da Comissão de Relações Exteriores ainda não tem data agendada.
E empresas brasileiras que exportam produtos para o exterior já podem contar com uma nova linha de crédito para enfrentar os efeitos das barreiras comerciais impostas por outros países.
O Senado aprovou a medida provisória que libera até 15 bilhões de reais para financiar exportações por meio do Plano Brasil Soberano. Repórter Douglas Castilho.
A medida surge como resposta ao que ficou conhecido como tarifaços impostos pelos Estados Unidos, que elevaram as tarifas de importação daquele país a patamares de até 50%. O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, que solicitou a inclusão da votação na pauta, comemorou a aprovação e explicou a sua importância diante da instabilidade do contexto internacional.
Brasil soberano é o significado de como um governo deve agir. Um governo, mesmo agredido por uma potência estrangeira, não deve ficar lamentando. Deve buscar superar a agressão, que o que ocorreu no fato do tarifaço é uma agressão ao Brasil e ao seu povo, e buscar soluções, sobretudo para suas empresas. A Brasil soberano vem para isso, para socorrer.
Além das tarifas alfandegárias, a MP apresenta uma resposta às chamadas barreiras sanitárias, que ocorrem por restrições à entrada de produtos não pelo aumento dos tributos, mas com argumentos como o utilizado pela União Europeia este ano. O bloco proibiu a entrada de carne bovina brasileira sob a acusação do uso indiscriminado de antibióticos por parte do setor pecuário brasileiro. O texto segue para a sanção presidencial.
Edição de Paulo Grova e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares aprovam sistema para enfrentar a violência de gênero.
Câmara amplia acesso das Santas Casas a linhas de crédito do FGTS.
Comissão de Orçamento aprova recursos contra a guerra e desastres.
Boa noite. A Comissão Mista de Orçamento aprovou despesas extras de 12 bilhões e 300 mil reais no orçamento de 2026. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou 8 medidas provisórias com despesas extras no orçamento de 2026, no valor de 12,3 bilhões de reais. Um total de 10,3 bilhões estão sendo utilizados para minimizar os efeitos da guerra no Oriente Médio nos preços dos combustíveis e gás de cozinha, e outros 2 bilhões de reais foram destinados para auxiliar os atingidos por desastres climáticos este ano. Os parlamentares deixaram para esta quarta-feira a análise de um projeto que pretende abrir um crédito novo no orçamento de 13,3 bilhões de reais. O texto original veio com apenas 1,3 milhão de reais para uma contribuição voluntária do país à Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Mas o governo modificou a proposta para incluir recursos para financiamentos agrícolas e para o programa Desenrola Adimplentes. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, e outros parlamentares pediram mais tempo para analisar a proposta.
Por outro lado, nos preocupa, e aí por isso é necessário esse tipo de análise, de reflexão. Nos preocupa, por exemplo, que o recurso que está sendo tirado, cancelado, é dentro do Ministério da Cidade, e na primeira análise que a minha assessoria fez seria justamente do Minha Casa e Minha Vida, que também é um programa tão importante e que nós temos preocupação em que a gente continue garantindo alternativa de moradia no país.
O deputado Igor Timo, do União de Minas Gerais, relator da medida provisória que destina recursos para os municípios de Minas Gerais atingidos por fortes chuvas este ano, ressaltou a importância do repasse.
Entre fevereiro e março deste ano, a nossa Zona da Mata enfrentou um período mais chuvoso da sua história, com um acumulado de 584 milímetros, 4 vezes mais acima da média acumulada. E o resultado foi trágico. Famílias desabrigadas, serviços públicos essenciais interrompidos e comprometidos, o comércio local severamente castigado.
As medidas provisórias aprovadas serão agora analisadas pelos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhá.
Ciência e tecnologia.
Merlon Solano, do PT do Piauí, defende a revisão das regras para o funcionamento das apostas esportivas e dos jogos online no Brasil. Para o deputado, a regulamentação atual é insuficiente diante do endividamento crescente das famílias e dos impactos do vício em jogos.
Merlon Solano sugere discutir medidas como o aumento da tributação sobre empresas do setor, a restrição da publicidade e até a proibição de determinados jogos. Ele afirma que o país precisa enfrentar o tema como uma questão de saúde pública e proteção financeira.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, defende a regulamentação das apostas esportivas para impedir que a atividade se torne parte permanente da rotina do esporte nacional. O congressista argumenta que a publicidade excessiva estimula a ilusão de ganho fácil.
Luiz Lima adverte que a propaganda abusiva das apostas pode comprometer o orçamento de famílias brasileiras. Ele sugere restrições aos anúncios do setor nos mesmos moldes das proibições aplicadas ao mercado de cigarro.
Trabalho. Paulão, do PT, manifesta solidariedade aos trabalhadores da Companhia de Abastecimento e Saneamento de Alagoas em paralisação pela falta de proposta da direção. Ele critica o adiamento da negociação para janeiro por considerar que a medida desrespeita a anualidade da convenção coletiva.
Paulão aponta falhas no serviço prestado por empresas privadas de saneamento, com tarifas altas e comunidades rurais que ficam meses sem abastecimento regular. Parlamentar levou o caso ao Ministério Público e à Defensoria Pública de Alagoas.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, cita dados de pesquisa feita por 16 organizações da sociedade civil, segundo os quais quase 64 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não terminaram o estudo básico para defender o fim da escala 6x1 e as jornadas exaustivas de trabalho.
Na opinião de Tadeu Venere, reduzir a carga laboral semanal vai devolver ao trabalhador a oportunidade de desenvolvimento pessoal e o direito de estudar. O legislador conclama a sociedade civil a enfrentar o debate e pede que o Senado siga o exemplo da Câmara e aprove a matéria.
Transportes. Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, comemora a inauguração das pontes de Embaúba e da Cachoeira da Usina, que ligam os municípios de Ervália e Muriaé. O congressista ressalta que as obras integram trecho estratégico da BR-356, importante para a conexão entre os estados do Sudeste.
É mais um trabalho que nós fizemos que tem uma repercussão muito grande na zona da Mata Mineira, não só nos municípios de Ervália, Rosário da Limeira, São Sebastião da Vargem Alegre, Muriaé, Viçosa, Ponte Nova, mas também é uma estrada que liga ao litoral do Rio de Janeiro e ao litoral do Espírito Santo. Portanto, ela tem uma conotação realmente regional. Agora vamos acompanhar a última etapa, que é a execução da ponte dentro do município de Ervália.
Rodrigo de Castro afirma que a entrega das pontes é resultado de articulações iniciadas em 2021, junto ao DENIT e aos ministérios. Ele lembra que a conclusão das obras atende a uma antiga demanda da população local, que conviveu por anos com lama e poeira.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, destaca o avanço das obras na Serra das Araras e na rodovia Presidente Dutra, previstas em contratos de concessão do governo federal. Ele assinala que as intervenções são essenciais para quem se desloca da Baixada Fluminense em direção à capital.
Bebeto relata articulações entre governo federal, a concessionária responsável pelos trechos e a Light, para destravar viadutos, alças e duplicações na região. O deputado também pede a revitalização da ferrovia da Baixada, com passarelas, muros de proteção e sinalização nas passagens de nível.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Desenvolvimento Regional. A Câmara criou uma comenda com o nome do Padre Cícero para quem contribuir para o desenvolvimento do Nordeste. O repórter Antônio Vital explica como vai funcionar.
A Câmara dos Deputados criou uma honraria a ser concedida a pessoas ou instituições que contribuam para o desenvolvimento social, econômico e cultural da região Nordeste. A condecoração, batizada de Comenda Padre Cícero Romão Batista de Desenvolvimento Regional, será concedida a 5 pessoas ou entidades selecionadas a partir de indicações de deputados e senadores. A homenagem será entregue pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia e pela mesa diretora da Câmara em uma sessão solene todos os anos no dia 24 de março, data de nascimento de Padre Cícero. O projeto que cria a comenda foi apresentado pelo deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, e aprovado pelo plenário da Câmara. A relatora do projeto foi a deputada Fernanda Pessoa, do PSD do Ceará. Ela retirou da proposta original a proibição de premiação a pessoas que estejam no exercício de mandato político e seus parentes até o segundo grau. Segundo a relatora, isso torna a comenda democrática e acessível a todos. Padre Cícero morreu em 1934, aos 90 anos de idade, em Juazeiro do Norte, no Ceará, onde exerceu sacerdócio e teve grande influência política. O autor da proposta, deputado Luiz Gastão, defendeu a comenda a quem contribuir para o desenvolvimento do Nordeste e a homenagem a Padre Cícero.
Hoje a Câmara fez justiça a um grande nordestino, a um grande brasileiro, que é o Padre Cícero, que foi, acima de tudo, um grande desenvolvimentista, não só para Juazeiro, para todo o Nordeste, referenciado ainda por gerações.
Não houve votos contrários à criação da comenda Padre Cícero Romão Batista de Desenvolvimento Regional. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Aniele Paulino, do Republicanos, cumprimenta Dom Edelson Soares Nobre, quinto bispo a assumir a diocese de Guarabira, na Paraíba. Para o congressista, o lema episcopal do sacerdote, em tudo a caridade, reflete a doutrina social da igreja em amparar os mais necessitados.
O deputado cumprimenta as autoridades presentes na posse de Dom Edelson e ressalta o papel fundamental do bispado de Guarabira para a região. Aniele Paulino menciona ainda seu apoio à diocese e suas iniciativas voltadas à valorização da fé e do turismo paraibano.
Economia.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, pede a criação de fundos constitucionais para as regiões Sul e Sudeste, nos moldes dos já existentes para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Segundo ele, a medida promove uma redistribuição mais equilibrada dos recursos federais.
Pompeu de Matos diz que os novos fundos destinariam mais de 21 bilhões de reais por ano para cada uma das duas regiões. Ele argumenta que os recursos impulsionariam investimentos, desenvolvimento regional e obras de infraestrutura.
Saúde.
A Câmara aprovou projeto que permite acesso a linhas de crédito com recursos do FGTS para santas casas e hospitais filantrópicos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que reabre até 2030 o prazo para que santas casas e hospitais filantrópicos tenham direito a linhas de crédito que usam recursos do FGTS. A lei que trata do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço previa o uso desse tipo de crédito para entidades beneficentes apenas até 2022. A reabertura do prazo foi prevista em uma medida provisória editada este ano, mas que perdeu a validade sem ter sido votada pelo Congresso. Por isso, o projeto aprovado, que reproduz o texto da medida provisória, foi apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Na justificativa da proposta, ele disse que créditos com recursos do FGTS somaram 3 bilhões de reais e beneficiaram 140 hospitais filantrópicos que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Paulo Pimenta estima que essas linhas de crédito podem reduzir a taxa de juros para as santas casas dos atuais 18% para 12%, o que vai ajudar a aliviar a situação financeira dessas entidades, muitas delas endividadas. Além dos hospitais filantrópicos, o projeto também permite que instituições sem fins lucrativos que prestam atendimento a pessoas com deficiência também usem essas linhas de crédito. A condição é que as entidades também atuem para o SUS. O relator do projeto, o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, diz que as linhas de crédito não comprometem a sustentabilidade financeira do FGTS. Ele explicou a proposta.
Esse projeto vem em função da medida provisória de número 1336, que expirou o prazo e que trata das santas casas e hospitais filantrópicos pela possibilidade dessas instituições terem o caixa hospital baseado na lei do FGTS.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB no Maranhão, linhas de financiamento com recursos do FGTS beneficiam a saúde do trabalhador.
Esse projeto, ele é muito importante, porque o recurso do FGTS, ele tem um juro muito menor, que é um juro menor do mercado, é o do FGTS. O prazo de carência para o início de pagamento é bem elástico, portanto, é recurso do trabalhador que volta em benefício do trabalhador, porque as Santas Casas de Misericórdia atendem justamente os trabalhadores.
O projeto que reabre até 2030 o prazo para que hospitais filantrópicos e entidades de assistência a pessoas com deficiência tenham direito a linhas de crédito que usam recursos do FGTS, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Vavá do Avante de Minas Gerais detalha sua atuação na Comissão de Saúde como relator da Política Nacional de Enfrentamento ao HIV e à AIDS. O legislador avalia que ajudou a construir uma proposta voltada a quem enfrenta dificuldade para manter o tratamento.
Vavá defende a criação de um auxílio deslocamento financeiro para viabilizar o transporte de pacientes que residem longe dos centros médicos especializados. Ele argumenta que o benefício combate o abandono terapêutico, reduzindo barreiras socioeconômicas e geográficas no acesso ao SUS.
Direitos Humanos.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, defende projeto que cria a Política Nacional de Prevenção de Quedas entre Pessoas Idosas. O deputado argumenta que o objetivo é reduzir acidentes, preservar a autonomia dos idosos e orientar ações de prevenção e acompanhamento em todo o país.
Segundo Luiz Couto, o projeto organiza medidas de prevenção, acompanhamento e conscientização para evitar quedas que podem provocar perda de mobilidade, internações e outras complicações de saúde. O texto já foi aprovado em duas comissões da Câmara.
Justiça.
A Câmara aprovou proposta que cria um Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
O Brasil chora com a morte de nossas mulheres, infelizmente, todos os dias, e gostaria, antes de promover a leitura do parecer por parte da deputada Jandira Fegali, pedir um minuto de silêncio em favor da senhora recentemente assassinada, a qual foi encontrada com seu filho amamentando enquanto agonizava nos seus últimos momentos.
Foi com um minuto de silêncio por uma vítima de feminicídio que o presidente da Câmara, Hugo Mota, iniciou a votação do projeto que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e prevê recursos para ações de combate ao feminicídio e de proteção à vida de meninas e mulheres. Nesta semana, em Cataguases, Minas Gerais, uma mulher foi encontrada morta em casa, enquanto seu filho de 2 anos dormia em um quarto e uma bebê de 1 ano ainda mamava em seu peito. O marido foi preso acusado de feminicídio. Pelo texto aprovado, o sistema de enfrentamento será organizado pelo Ministério das Mulheres, em colaboração com estados e municípios. O dinheiro para financiar as ações virá principalmente do PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, que permite aos estados renegociarem dívidas com a União, em troca de compromissos, como a realização de investimentos. No mínimo 10% desses recursos deverão ser aplicados no Plano de Ação de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. A relatora da proposta, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destacou que esse financiamento garantirá recursos por 10 anos.
E nós estamos agora colocando um bimeio de recursos existentes por ano por 10 anos. São recursos que estarão inseridos no PROPAG, como também no Fundo de Segurança Pública, para que a gente possa fazer com que os estados e os municípios, em ação integrada, possam agir na prevenção e também na responsabilização dos homens violentos deste país, que não conseguem compreender que essa relação é de igualdade, não de submissão.
A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, também celebrou a garantia de recursos financeiros.
E quero chamar mais uma vez a atenção para a virtude desse projeto, que garante recursos. Não há política pública, não basta dizer que eu sou a favor do combate ao feminicídio, se não tiver dinheiro.
Para os demais estados que não estiverem no PROPAG, poderão ser usados outros recursos já destinados a ações de combate à violência contra a mulher. Os recursos poderão ser aplicados em ações de prevenção e enfrentamento da violência, fortalecimento da rede de atendimento às mulheres e políticas de educação para combater a cultura de violência contra meninas e mulheres, especialmente voltadas para homens e meninos. O texto também prevê medidas de enfrentamento à violência digital. O projeto que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres, com verbas garantidas para as ações, agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Segurança Pública.
Roberto Fraga, do PL do Distrito Federal, critica a demora do Senado em analisar propostas aprovadas pela Câmara, como a redução da maioridade penal. Segundo o deputado, a falta de votação dessas matérias prejudica o combate ao crime organizado.
Na visão de Roberto Fraga, a redução da maioridade penal é fundamental para o enfrentamento da criminalidade. Ele sustenta que o tema é um anseio antigo da população.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, critica a decisão que autorizou a busca e apreensão na residência de Jair Bolsonaro. Na avaliação do deputado, a medida foi desnecessária, desproporcional e representa perseguição política e abuso de poder.
Sérgio Turra também questiona a imparcialidade do ministro responsável pelo caso, Alexandre de Moraes, afirmando que não deveria conduzir processos relacionados aos atos de 8 de janeiro. O deputado manifesta ainda solidariedade ao ex-presidente e defende limites à atuação do judiciário.
Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, critica o andamento das investigações sobre fraudes no INSS. O deputado afirma que pessoas ligadas ao governo deveriam ser investigadas com o mesmo rigor aplicado a outros casos que envolvem agentes públicos da oposição.
Alfredo Gaspar também contesta o mandado de busca e apreensão realizado hoje na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação do parlamentar, há tratamento desigual por parte das instituições responsáveis pelas investigações e pelo judiciário. Homenagem.
Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, condena as declarações de uma promotora de justiça sobre manifestações religiosas em um evento público. De acordo com o deputado, a liberdade de professar a fé é garantida pela Constituição e não pode ser restringida por agentes públicos.
O parlamentar lembra que o Estado brasileiro é laico, mas não antirreligioso, e defende o respeito às manifestações de fé da população. Coronel Assis também pede uma moção de repúdio à promotora e cobra a preservação da liberdade religiosa no país.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Futebol de campo, suíço e salão, basquete, vôlei, handball e muito mais. Está no ar, Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Maravilha, conferindo sempre com a Paiquerê, 8 da noite, mais um minutinho, temperatura caindo, 16 graus, as margens do Lago Igapó, na Higienópolis, 2100. Pois é, galera brasileira, estamos chegando neste meio de semana, quarta-feira, 8 de julho, ano de 2026. A partir de agora, o Paiquerê Esporte Total, em 91,7. Reinaldo Furlan vai falar do Londrina Esporte Clube. Fábio Fernandes destaca o futsal feminino, o basquete e a Copa Truck. Reinaldo fala ainda de São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Muitas informações a partir de agora no Paiquerê Esporte Total. Com a mesa de som e a central do Valdeir Jorge, o comando do JB Faria.
Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Bacana, e aí, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar o Paiquerê Esporte Total, edição desta quarta-feira. Hoje não tivemos jogos da Copa, volta amanhã, e a Série B começa agora um jogo hoje pela Série B, Ponte Preta recebendo a equipe do Criciúma. Começa agora um minuto de bola rolando. E a gente vai acompanhando e informando ao ouvinte Paiquerê. A agenda da Paiquerê marca para semana que vem, dia 13, na segunda-feira, América Mineira e Londrina. Na quinta tem Botafogo e Santos, já volta o Brasileirão. E na sexta, 21 horas, dia 17, tem Londrina e Botafogo aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias. A bola não para na Paiquerê, com toda a equipe total trabalhando na cobertura para você. Vamos começar com São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro.
Maurício do Morumbis. Fala, Reinaldo.
Agostinho Pereira no São Paulo, volante Bobadilha, que jogou a Copa do Mundo, aliás, foi titular da seleção do Paraguai. O Paraguai foi eliminado no jogo diante da França, né? O Bobadilha vai ganhar um período de descanso, né? O São Paulo ainda não marcou a data para a reapresentação do jogador. Também, em virtude até da disputa da Copa do Mundo, o São Paulo aguarda até uma oferta do futebol internacional, diante, né, da possibilidade até de uma negociação um pouco mais robusta. Se chegar uma boa proposta, o São Paulo não descarta vender o volante, que virou realmente um grande destaque, né, do São Paulo, justamente por causa da Copa. Falando em volante, o Newton, jogador que estava no Botafogo, já está na capital paulista. Ele esteve hoje de manhã no CT do São Paulo, lá na Barra Funda. E a informação é que ele vai assinar um contrato com o São Paulo, pelo menos até 2030. A chegada do Newton já é um indicativo de que o São Paulo possa vender o Bobadilha, caso chegue uma proposta que seja interessante. Tá bom, Agostinho, as informações do Tricolor Paulista aqui no Paiquerê Esporte Total, em nome de Unifil. Você já decidiu? Faça parte do mundo Unifil, acesse unifil.br.
Tá falado, legal, obrigado, Fábio. O Reinaldo Furlan destacando as informações do São Paulo. 8:05. Atenção, a vida é o que importa e com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Seja o anjo que salva vidas com R$20 mensais. Faça sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie luz para o WhatsApp 999983300 ou ligue 3343-3300. Peça o seu carnê para você pagar mensalmente. Meus amigos, minhas amigas, famílias, todo dia de ir às compras no supermercado Esquinelato, que é bom demais. Açougue com carnes da melhor qualidade, frutas, verduras, legumes, produtos de higiene, limpeza e gás. E você pode realizar suas compras online no conforto da sua casa. Acesse supermercadosquinelato.com.br ou baixe o aplicativo Supermercado Esquinelato, com duas lojas em Londrina, na Rua Plutão, número 22, no Jardim do Sol, e na Rua Darcy Luerge, 302, no Jardim Xangri-Lá. Porque todo dia é dia de ir às compras no Supermercado Esquinelato. E o Posto Cupinzão, conheça o Posto Cupinzão em Londrina, combustível de qualidade, atendimento profissional e agora com mais conveniência. Conveniência completa com Chiquinho Sorvetes, Lavanderia Expressa, Super Troca de Óleo Especializada e também tem o Baiano Lava Rápido. Você liga lá pro Baiano e a sua equipe para agendar para lavar o seu carro no 984546920. Posto Cupinzão, na Avenida Inglaterra 88, logo após a prefeitura. O Fabiano lá do Jardim Califórnia está com a gente. Boa noite, Augustinho. Daqui a pouco você vai acompanhar, viu, Fabiano, as notícias do Londrina Esporte Clube. Grande Fabiano do Jardim Califórnia. Abraçando também o nosso Zezinho e toda a família, os clientes ligados lá na Paiquerê, sempre lá pão, leite. Grande Zezinho, grande abraço a você, a toda a família e também esta galera fantástica que curte sempre a Paiquerê. Abraço pro nosso Toninho Lorde, enfim, o Ari, todo mundo ligado sempre com a gente. Fábio Fernandes pedindo passagem para falar da bola pesada no feminino.
Augustinho, Londrina Futsal volta à quadra na próxima sexta-feira pela 10ª rodada da Liga Feminina de Futsal. Dois jogos já foram realizados pela 10ª rodada. O Star em Cascavel venceu o Taboão da Serra de São Paulo por 4-1 e o Leoas da Serra de Santa Catarina passou pelo Clube Resenhas de Goiás por 5-2. Na sexta-feira, dia 10, em Brusque, tem Barateiro e Londrina Futsal às 19:30. No sábado, dia 11, Pato Branco e a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Sergipe às 18:00. O São José de São Paulo recebe a FEMALE de Chapecó às 19:00. E em Telêmaco Borba joga contra a Mauge lá do Rio Grande do Sul às 20:00. A classificação da Liga Feminina de Futsal tem em primeiro está em Cascavel com 28 pontos. Na segunda colocação, o Barateiro de Brusque, o próximo adversário da equipe londrinense, com 25. Em terceiro, Leoas da Serra de Santa Catarina com 21. Na quarta posição, Taboão da Serra com 17. Em quinto, a FEMALE de Chapecó com 16. Na sexta colocação, Pato Branco com 13, em sétimo Marechal Cândido Rondon com 12 e fechando G8, São José de São Paulo com 11 pontos. A equipe londrinense está na décima colocação com 10 pontos, em 9 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Joga na próxima sexta-feira em Brusque contra o Barateiro, que está na segunda colocação com 25, em 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate. Após esse jogo, lá em Santa Catarina, na cidade de Brusque, joga na 11ª rodada aqui em Londrina contra o Leoas da Serra de Santa Catarina. Na 12ª rodada, joga em Telêmaco Borba e fecha a primeira fase da liga jogando em Goiás contra o Clube Resenhas, os jogos da equipe londrinense pela Liga Feminina de Futsal. Já pelo Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto, pela 5ª rodada, joga no dia 15 em Cascavel, no ginásio da Neva, contra o Stein Cascavel. O Londrina Futsal lidera o Campeonato Paranaense com 10 pontos, em 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Joga no próximo dia 15 em Cascavel, o Stein Cascavel, que está na segunda colocação na classificação geral do Campeonato Paranaense com 9 pontos. A campanha da equipe londrinense até aqui no estadual: na primeira rodada venceu o Pato Branco por 3-1, na segunda rodada venceu Telêmaco Borba por 2-0, na terceira rodada em Chopinzinho venceu a equipe da casa por 2-0 e na quarta rodada aqui em Londrina, no ginásio da Unopar, empatou com o Colombo por 0-0. O próximo compromisso da equipe londrinense pelo Paranaense, no próximo dia 15, fora de casa contra o Stein Cascavel.
Tá falado, obrigado Fábio Fernandes. Agora 8 da noite, mais 10 minutos. Em Ibiporã você encontra Ferramentas União, com produtos que vão de ferramentas de jardinagem até máquinas para reforma pesada, na Avenida 19 de Dezembro, 321. Ibipeças, a sua opção em autopeças em Ibiporã, na Avenida Santos Dumont, 738. Empresas do Grupo Agroterra, em Ibiporã, Cambé e Mauá da Serra. Ligue 3158-1803. Olha, o CT Madureira está em Londrina há 36 anos, fomentando o taekwondo, que além de uma arte marcial, também é um esporte olímpico. Aulas com professores altamente capacitados e com o ex-técnico olímpico Mestre Madureira, que já esteve em 3 Olimpíadas. CT Madureira, formando campeões no esporte e na vida. Na Avenida JK 346, perto do Cedro Hotel. Ligue 3324-0716. Em breve, com sede própria na Gleba Palhano. Um jogo ontem no fechamento da 16ª rodada da Série B em São João del Rei, quem diria, hein? Atlético 0, Operário 1. Esse Operário está animal, hein, rapaz? Que legal, hein? É isso mesmo. E aí o incrível que foi o Cabezas, que marcou o gol contra para a equipe de Ponta Grossa. A classificação agora tem, em primeiro, segue o Vila Nova Goiano, líder com 31 pontos, em primeiro lugar. Em segundo, Novo Horizontino, 30. Em terceiro, Criciúma, 30. Em quarto, Fortaleza, 28. E em quinto, olha onde chegou o Operário, hein? Em quinto lugar, o Operário com 28 pontos. Em sexto, Juventude, 26. Em sétimo, o São Bernardo, 25. Em oitavo, o Sport, 25. Em nono, Goiás, 24. Em décimo, Cuiabá, 23. Décimo primeiro, o Atlético Mineiro, com 22. Décimo segundo, o Náutico, 21. Décimo terceiro, o Atlético Goianiense, 21. Décimo quarto, o Botafogo de Ribeirão Preto, com 19. Décimo quinto, CRB Alagoano, 19. Décimo sexto, Londrina fora da zona do rebaixamento. Que beleza, hein? Décimo sexto, Londrina com 18. Aí vem o Ceará em 17º com 17. Virando aqui a página, vamos encontrar em 18º o Avaí com 13 pontos. Em 19º, a Ponte Preta com 8. E na lanterna, o América Mineiro, 6. Lembrando que nesse momento a Ponte Preta está jogando com o Criciúma, 0-0. Se a Ponte ganhar, aí ela vai a 9 pontos, né? Vamos ver, por enquanto 0-0. Lembrando que a lanterna do América Mineiro, com apenas 6 pontos, é o próximo adversário do Londrina. Na segunda-feira, América Mineiro e Londrina, Paiquerê, é claro, vai contar tudo para você. Quem sabe vem mais uma vitória do Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem percebido que as letras estão ficando menores? Que o celular está ficando cada vez mais distante para ler? Depois dos 40 anos, é uma mudança natural da visão. A boa notícia é que a Ótica Bona é especialista em lentes multifocais e vai te ajudar a encontrar a melhor solução para o seu dia a dia. Com lentes de alta tecnologia e atendimento especializado, fica muito mais fácil voltar a enxergar com conforto e em todas as distâncias. Ligue para a Ótica Boni. Agende sua consulta no 43 3027 7047. Ótica Boni, sua vida com mais nitidez. Na rua Piauí 399, loja 17, no edifício São Paulo Towers, no centro de Londrina. Uma loja espetacular, passe por lá, toma um café com todo o pessoal da Ótica Boni e, é claro, o atendimento excelente para você, uma loja espetacular, Ótica Boni. 8:14, deixa eu ver aqui, tá aqui, rapaz, acabei de falar da Ótica Boni, ele está aqui com a gente, o nosso Toninho, rapaz, lá da Ótica Boni. Abraço pro Toninho, o Thiago, a dona Neuza e toda essa equipe fantástica, e o Toninho tá aqui com a gente, ó. É, boa noite, Augustinho, estou em casa te ouvindo, Toninho Boni, nosso Toninho da Ótica Boni, grande Toninho, grande abraço para você, Toninho, tudo de bom aí, tá? Pra dona Neuza também, pro Thiago, essa família fantástica, a Ótica Boni é isso, é de família para família. Sem contar os funcionários, né? Porque é uma equipe espetacular, é uma loja fantástica, a Ótica Boni, e o nosso Toninho está conosco da Ótica Boni na sua casa, curtindo o Paiquerê Esporte Total. Olha, a Confeitaria Flumê agora atende pelo iFood. Muito bem, 8:15. Lembrando que hoje tem a abertura da 17ª rodada da Série B. Estamos acompanhando, né? Abrindo hoje mais uma rodada, a 17ª, em Campinas, a Ponte Preta está recebendo o Criciúma. Ai, 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 ei, macaca, hein? E o Criciúma está marcando nesse momento. Criciúma está fazendo o seu primeiro gol. Ponte Preta 0, Criciúma 1. É que daqui a pouco nós vamos girar toda a rodada. Outros jogos já a partir de sexta-feira. O problema da Ponte Preta é que são meses e meses de salários atrasados, né? E aí é complicado. A pessoa não recebe, fica difícil, né? A pessoa tem família, tem uns compromissos. E lá em Campinas, segundo os comentários até dos companheiros de lá, são mais de 6 meses de salário atrasado. E é uma loucura, não tem dinheiro para nada. E olha a campanha que a Ponte está fazendo, rapaz. Você pega na classificação, a Ponte Preta é uma posição acima da lanterna, né? Ela o América Mineiro tem 6 pontos, a lanterna, e a Ponte tem 19º com 8 pontos. É realmente complicado, né? A macaca que já fez tanto sucesso, mas o problema é esse, né? Problema financeiro não é brincadeira. O futebol não é barato. O futebol é complicado. E para tocar, você sabe que não é fácil. Hora de falar da La História, casa de repouso, uma casa de longa permanência com muito respeito, conforto e atenção aos idosos. Porque os idosos merecem carinho, né? Merecem respeito, merecem amor. Banheiro com acessibilidade, sala de estar, cozinha, refeitórios, lavanderia e ainda serviço de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta e terapia ocupacional. La História Casa de Repouso, na Avenida Rio de Janeiro, 1537, no centro. É no centro, e você pode passar na Avenida Rio de Janeiro, no centro, 1537, para você conhecer a estrutura da La História Casa de Repouso. É dia e noite, é sensacional o atendimento, o amor pelos nossos idosos. E você pode tirar informações também nos telefones 3367-1320 e no 99101-1310. Lá com o Pisaia, com a Sueli, com esta equipe abençoada, dia e noite, cuidando, tratando com muito amor e carinho a todos os idosos, a La História Casa de Repouso. Muito bem, deixa eu ver aqui, segue Ponte Preta 0, Criciúma 1. Lembrando que na próxima segunda-feira o América Mineiro recebe o Londrina. Jogo vai ser às 19 horas, tá? E na quinta-feira de volta o Brasileirão da Série A. tem Botafogo e Santos, a bola não para na Paiquerê com toda a equipe total. Daqui a pouco a gente destaca a Série B, a 17ª rodada completa para você. Porque agora a gente fala da Clínica Odonto Magalhães, que é sensacional, hein? A Clínica Dentária Odonto Magalhães oferece um excelente atendimento para você fazer o seu tratamento dentário. A Clínica Odonto Magalhães oferece também o atendimento domiciliar para você que tem dificuldade de sair de casa. Clínica Dentária Odonto Magalhães em dois endereços, na Rua Erenilda Maria de Jesus, 116, no Conjunto São Lourenço, o WhatsApp é o 3039-2471, e na Avenida Guilherme de Almeida, 381, no Parque Ouro Branco, o WhatsApp é o 3066-7109. E olha, o ônibus 203 passa em frente aos dois endereços da Clínica Dentária Odonto Magalhães. Eu sou o cliente da Odonto Magalhães, claro, opa, porque a Clínica Odonto Magalhães é uma, são duas equipes fantásticas, lá com o Lourivaldo Magalhães, doutora Laurivânia e o Bruno Balbino, são duas equipes, duas unidades, e com essas feras aqui, do Lourivaldo, da doutora Laurivânia e o Bruno Balbino, que são profissionais e diretores da Odonto Magalhães, trabalhando com duas equipes, fazendo tanta gente voltar a sorrir, né? Que legal. O Valdeir vai rodar na volta, claro, tem muito mais para você.
Vai querer Esporte Total, o programa de todos os esportes.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, conectando você com toda Londrina.
Na Confeitaria Flumê, sempre é tempo de festa e alegria. A Confeitaria Flumê atende aos domingos das 6:30 às 12:30, de segunda a sábado das 6:30 às 19:30 e nos feriados até às 19:00. Agora atende pelo iFood. Confeitaria Flumê, Alameda Miguel Blasi, 88, atrás da Catedral, no centro de Londrina. Ligue 3324-8780.
O sopro dessa flauta lembra a brisa que sopra nas ilhas do litoral paranaense, onde painéis solares acendem a luz, ligam o ventilador e conservam o peixe. É o programa Energia Solar em Ilhas, que atende 215 famílias de comunidades isoladas no litoral do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Vai querer 91,7.
O chão vai tremer. O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho. 1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Gigantes acelerando no limite. E o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne, sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
No Bar Lorena, todos os dias, os amigos, clientes e famílias se encontram para saborear os gostosos salgados. Bar Lorena, mantendo a tradição desde 1970. Rua Quintino Bocaiúva, 1186. O endereço do sabor em Londrina.
Vai querer Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Bacana, conferindo sempre com a Paiquerê, 8:22, o ouvinte com a gente, boa noite, meu amigo, o Leque, o Londrina Esporte Clube, se reforçando com jogadores que outros times estão dispensando. Assim fica difícil, ó, o Wilson Duarte, nosso atleta do bem, grande Wilson Duarte, e sem contar, né, Wilson, que está, o Londrina está perdendo os melhores, né, porque o centroavante goleador foi embora, né? Iago Teles foi embora, tá complicado, né? Vamos ver o que que vai acontecer, né? Esse segundo semestre aí com o Londrina no campeonato brasileiro da Série B. Obrigado, viu? Grande abraço para você, grande Wilson Duarte. O Luiz da Zona Norte, Luiz da Zona Norte está com a gente, boa noite, Augustinho. O Operário é cavalo paraguai, já vimos isso em outros anos, tá aí o comentário e a mensagem do Luiz da Zona Norte, obrigado pela audiência. Agora o Valdeir, vamos falar do timão do Corinthians.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians.
Falando e destacando o timão, Reinaldo Furlan.
Agostinho Pereira, a diretoria do Corinthians aguarda a definição da continuidade do atacante holandês Memphis Depay, que está curtindo agora o período de férias depois de jogar a Copa do Mundo pela seleção da Holanda, que fracassou na competição. O que chamou atenção nas últimas horas foi uma postagem que o Memphis Depay fez nas redes sociais. Ele escreveu: nunca perdi a direção, né? O Corinthians está tentando entender o que o jogador quis dizer, se é algo relacionado ao clube ou relacionado à Federação de Futebol lá da Holanda, né? Já que o Memphis Depay não foi o titular absoluto da seleção holandesa na Copa dos Estados Unidos. De qualquer forma, o Corinthians ainda está negociando, né, os detalhes da permanência do Memphis Depay. E esses detalhes passam por uma brusca redução salarial, né? Já que pelos moldes anteriores, o Corinthians não teria condições de continuar arcando com as altas despesas relacionadas ao atacante holandês. Tá bom, Agostinho, as informações do Timão aqui no Paiquerê Esporte Total, em nome de Unifil. Você já decidiu? Faça parte do mundo Unifil, acesse unifil.br.
Legal, obrigado, Reinaldo Furlan, destacando o timão. Mas olha, parece que não adianta, né? É bater cabeça, é sofrer, aqueles que comandam os clubes no Brasil e não aprendem, né? O Santos agora, acabei de ver uma mensagem do Santos, que numa reunião já com o elenco, não tem dinheiro o Santos e não sabe quando vai ter. Vai, quanto ganha o Neymar? Não tem mesmo, né? O Corinthians, problemas financeiros, não é fácil. Quanto ganha o Memphis? Morava num super hotel, enfim, segurança, carro, nada contra, minha gente, mas não, você não pode pagar esse absurdo, né? Que pagam para um jogador como o próprio Neymar, como o Memphis Depay, como o próprio treinador da seleção brasileira, que ganha 5 milhões por mês, que mora num hotel maravilhoso, com segurança, com motorista particular, com carro, barará. É difícil, né? É complicado. E olha que a seleção brasileira na Copa do Mundo, para fazer isso aí que fez, meu amigo, Ana brinca, para fazer isso que fez na Copa do Mundo, olha, o treinador brasileiro, qualquer um seria melhor, né? Mas a vida segue. Rejuntex, há mais de 30 anos prestando serviços na construção civil. Pessoa em construção ou reforma da sua casa ou empresa, fale com o Joel da Rejuntex, que tem tradição e experiência na prestação de serviços para a sua obra. Rejuntex, na rua Coimbra 66, sala 4A, no Jardim Pisa. O telefone é o WhatsApp, é o 999768614. Alô, Jardim Califórnia. No Jardim Califórnia você tem a Esquina da Carne, que chegou para ficar e é um grande sucesso. Carnes nobres, inspecionadas, com cortes especiais. Na Esquina da Carne você tem o kit dia a dia, espetinhos assados no final da tarde, ainda assados e torresmo aos finais de semana. Esquina da Carne, na rua Allan Kardec, 345. Faça seu pedido pelo WhatsApp, o 3398-9094. Esquina da Carne chegou para ficar e é sucesso. Estamos acompanhando aqui Ponte Preta 0, Criciúma 1. E lembrando que, é claro, que na próxima semana, já na quinta-feira da próxima semana, de amanhã 8, já voltamos ao Campeonato Brasileiro com Botafogo e Santos. Aí, né, a Copa chegando ao seu final, a bola vai rolar a todo vapor pelo Brasileirão das séries A, B, C, D e por aí afora, né? Bom, eu falei que ia falar dos jogos da série B, da rodada de número 17ª, rodada de número 17. Abrindo hoje esta rodada, segue Ponte Preta 0, Criciúma 1, jogo bola rolando. Sexta-feira, vamos ter às 19 horas em Caxias do Sul, o Juventude pegando Vila Nova, e às 20 horas em Recife, o Sport pega o Botafogo. No domingo, às 11 da manhã em Ponta Grossa, tem Operário e Novo Horizontino. Às 16 horas em São Bernardo do Campo, jogam São Bernardo e Cuiabá. Em São Bernardo do Campo, em Florianópolis, teremos Avaí e Náutico. isso aqui no domingo, né? Também no domingo às 18 horas em Goiânia, Atlético Goianiense e Fortaleza, e às 19 horas em Maceió, o CRB recebe o Goiás. E na segunda-feira, às 19 horas com transmissão da Paiquerê, direto direto de Minas Gerais, teremos América Mineiro e Londrina. Às 20:30 em Fortaleza, Ceará e Atlético Mineiro. Às 20:30 da segunda-feira. Fechando, portanto, aí a rodada de número 17 do Campeonato Brasileiro da Série B. 8:29, hora de falar do basquete. Você, Fábio Fernandes.
Augustinho, terminou o prazo de inscrição para o Campeonato Paranaense de Basquete Masculino Adulto. 4 times nesta temporada de 2026 confirmaram participação no Campeonato Paranaense. O Londrina Basquetebol, Campo Mourão, Pato Branco, que está no Novo Basquete Brasil, e a equipe de Maringá. O nosso convidado aqui no Paiquerê Esporte Total é o técnico do Londrina Basquetebol, Arodi Neto. Como estão os preparativos para o campeonato?